Senhor professor, está-me a ouvir?
Muito boa tarde, muito bem, muito bem.
Muito boa tarde. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a sua disponibilidade para estar hoje connosco e para nos falar deste projeto que ganhou um prémio. Para nós é, de facto, sempre muito gratificante percebermos como a ciência pode ser útil ao desenvolvimento do país através das suas diversas aplicações e gostávamos, num primeiro momento, de o felicitar. Já não é o primeiro prémio, é o segundo prémio. É uma experiência de excelência, penso que única em Portugal, nona na União Europeia e 20ª no mundo, e é para nós, de facto, um motivo de grande orgulho ter esta experiência a ser avançada e ter tido lugar numa das nossas universidades. Quero, por isso, felicitá-lo, Sr. Professor. E o nosso objetivo desta conferência é, sobretudo, ouvi-lo e perceber, afinal, como é que a ciência pode ser colocada ao serviço do desenvolvimento do país, no caso concreto, a engenharia de serviços, os sistemas de inteligentes de apoio ao nível da decisão e da gestão e ao nível do desenvolvimento das próprias empresas. E, portanto, nesse sentido, eu ir-lhe-ia dar, num primeiro momento, a palavra para nos falar do seu projeto, para nós também o ficarmos a conhecer melhor. Temos entre nós a Agência Lusa, que fez questão e pediu-nos para ouvir esta videoconferência, porque também estão muito interessados em divulgar para os portugueses e para as portuguesas a excelência deste projeto e perceber, ao fim e ao cabo, o que é que está aqui em questão. Assim sendo, temos aqui vários grupos parlamentares, não todos, porque é um dia muito difícil ao nível da nossa agenda parlamentar, mas no quadro das nossas disponibilidades, depois os grupos parlamentares também farão as perguntas que entenderem. Faz favor, muito obrigada.
Muito boa tarde. Eu penso que é a senhora deputada Elsa Paes.
Justamente, justamente.
Bem, em primeiro lugar, também muito obrigado pelo convite para esta videoconferência e para esta presença na Comissão Parlamentar. É uma estreia para mim. Em relação ao projeto, é um projeto que tem muitas pessoas que colaboram com ele, por isso eu sou o representante que teve a felicidade de ganhar o prémio, mas de facto corresponde ao trabalho de muitas pessoas sobretudo aqui na Faculdade de Engenharia, que têm colaborado nestas áreas, na área de serviços, na área da informação nas cidades, e temos tido uma colaboração grande com a IBM ao longo dos últimos anos e que foi escolhida para esse prémio. Eu posso talvez dividir em duas partes. A primeira parte corresponde talvez ao primeiro prémio e a segunda parte corresponde ao segundo. Há alguns anos nós tomámos a iniciativa de criar aqui um mestrado, uma pós-graduação em Engenharia de Serviços e Gestão. Nós tínhamos dois cursos importantes, um na área da Engenharia Industrial e outro na área da informática, e sentimos a necessidade de alguma forma fazer evoluir estes cursos para uma perspectiva da sociedade do futuro, onde os serviços têm uma importância muito grande. O que não quer dizer que a indústria não tenha, e a manufatura não tenha, e a agricultura não tenha, têm com certeza muita importância e são fundamentais, mas cada vez mais o valor é acrescentado aos setores tradicionais através de serviços de informação, de tecnologia. Portanto, nós criámos o mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão na perspectiva de dar os conhecimentos necessários e complementares que teriam uma base de tecnologia, informática em particular, multimédia, toda a parte de comunicação, aos estudantes que tivessem uma base mais de gestão e, por seu lado, dar informação de gestão e de organizações e de psicologia e de sociologia aos estudantes que não tivessem essas competências, mas tivessem competências tecnológicas. Isso é uma aposta importante de muitas empresas, perceber-se como é que se consegue aumentar a produtividade na área dos serviços. Há muitas técnicas e é bastante conhecida a maneira de aumentar a produtividade na área da indústria, da produção de bens, Na área dos serviços é mais difícil. Por exemplo, os serviços são nos hospitais, nas próprias escolas, nas universidades, nos bancos. Como é o trabalho de pessoas, só, claro, apoiadas em tecnologias e cada vez mais apoiadas em tecnologias, mas como é tudo mais recente, é difícil e, portanto, o que nós pretendemos com essa formação é melhorar, quer do ponto de vista de produtividade, quer do ponto de vista de impacto, a atividade dos nossos graduados na sociedade. Mais recentemente, uma das evoluções que esse projeto teve foi perceber como é que se pode, nas cidades, recolher toda a informação que existe disponível e fazer com que essa informação seja utilizada de forma útil e agradável para as pessoas que trabalham ou que visitam as cidades. Em primeiro lugar, as pessoas que vivem e que trabalham nas cidades, mas também, naturalmente, para os visitantes, para os turistas. Isso foi na sequência também de um projeto que tivemos com a IBM, mas também de um projeto europeu financiado pela área de energia e pela área de transportes da União Europeia, que era o projeto Civitas. Se calhar, como introdução...
Muito obrigada, Sr. Professor. Nós ficamos cheios de curiosidade, não é? Como é que este projeto, a que nível é que melhora a gestão do serviço e de que forma é que isto pode aumentar a rentabilidade do serviço? Eu deixava-lhe esta questão para depois, se nos pudesse explicar melhor como é que estes sistemas de gestão penso que introduzem racionalização e gostaria que depois nos explicasse um bocadinho melhor, eventualmente até com algum exemplo concreto que segure. Que seguramente estão disponíveis e pode-nos falar, porque é sempre mais fácil, através de um exemplo concreto, nós percebermos estes projetos de excelência. Eu passava a palavra, penso que o Sr. Deputado Michel Seufer, do partido do CDS-PP, quer fazer algumas perguntas e, entretanto, também se juntou a nós a Sra. Deputada Odete João e está a juntar-se o Sr. Deputado Rui Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu passo-lhes a palavra e depois estabelecemos aqui, no seguimento das vossas perguntas, um momento de conversa para que o Sr. Professor tenha a oportunidade de comentar ou então de responder às perguntas que foram feitas pelos diferentes partidos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agora formalmente cumprimentar o professor Falcão e Cunha na FEUP e dizer que é com imenso gosto que estou aqui na sua estreia nesta comissão. Depois temos trabalhado juntos no Conselho Pedagógico, na FEUP, já há alguns anos, e de termos feito... Enfim, na altura de outro tipo de trabalho, e se calhar o primeiro contributo da produtividade que a tecnologia forneceu foi exatamente o facto de poder estar no Porto a falar connosco, em vez de ter que vir cá deslocar pessoalmente, porque o nosso tempo era igual, porque estávamos cá, mas o seu tempo, com certeza, assim, ficou menos amputado das horas de viagem, que eu pessoalmente conheço bem, mas que qualquer um de nós consegue rapidamente perceber que introduzem exatamente problemas a nível da produtividade. Mas enfim, queria felicitá-lo pelo prémio que o projeto já ganhou por duas vezes. Acho que é também um excelente exemplo de como instituições como a FEUP têm feito a diferença a nível da investigação, não só em áreas, como bem disse, aplicadas diretamente à indústria, à agricultura, enfim, à indústria de propriamente dita, ao nível dos processos fabris, etc., mas também ao nível dos serviços, quando nós temos mais ou menos a ideia, cada um falará depois a futurologia que quiser, mas mais ou menos a ideia de que é no setor dos serviços que podemos começar também a fazer mais a diferença e em que podemos começar mais, em termos globais de economia, a ter algum impacto. Basta dizer que a indústria do turismo, que é aquela que é mais exportadora em Portugal, é fundamentalmente uma indústria baseada em serviços, não só, mas também de hotelaria, etc., etc. E eu, o que eu gostava de perguntar eram duas questões. Uma é, ao nível legislativo, naturalmente, do ponto de vista do Parlamento, o que é que este tipo de projetos encontram como obstáculo? Porque muitas vezes a sensação que nós temos é que como as tecnologias, a inovação, as indústrias andam mais rápido do que o legislador, às vezes há legislação que se mete à frente porque não soube ainda desbloquear certas situações. Muito mais do que às vezes criar legislação positiva, positivista que implementa ou que, enfim, que seja no sentido de facilitar, às vezes é tirar a legislação da frente que dificulta. Mas aí gostava, em todo caso, de pedir a avaliação em geral que faz e se entende, para lá, evidentemente, as questões fiscais e do tipo de questões mais abrangentes, que neste caso em concreto a legislação possa estar a dificultar a vida deste tipo de projetos e da sua implantação na prática. E em relação a essa implementação na prática, por curiosidade académica ou científica, mas também nós aqui estamos na dupla condição de deputados, de legisladores e deputados cidadãos, do ponto de vista de curiosidade, se este tipo de projetos têm encontrado da parte da indústria, quer da parte privada, quer dos serviços da parte pública, a devida aceitação e o devido pedido de que se produza ou de que ela ande para a frente. Eu sei que há um projeto ali aí bem perto, em Paredes, por exemplo, que eu creio que tem tido, não sei se exatamente em conjunto com a FEUP, mas tem tido na área das cidades inteligentes alguma preponderância por parte até da autarquia local, mas gostava de saber se tem recebido muitos pedidos da parte dos players, quer públicos, quer privados, para que esse projeto possa servir em concreto para facilitar a vida das pessoas e, como a deputada Elsa Paes aqui também já questionou, em que áreas, dentro da área vasta dos serviços, em que áreas mais específicas é que vê no imediato as aplicações concretas daquilo que vocês fazem e, de resto, cumprimento todos os que intervêm nesse projeto e mando daqui para a FEUB também um especial abraço. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava a palavra à Sra. Deputada Odete João, do Partido Socialista.
Uma primeira palavra para lhe dar os parabéns pelo prémio recebido e dizer-lhe também que não tive a oportunidade de assistir à sua exposição desde o início, peço as maiores desculpas. No entanto, não deixo de lhe fazer duas perguntas sobre esta matéria, tanto mais que as questões da eficiência energética são fundamentais nos dias de hoje, até por força da nossa dependência externa e também pela qualidade de vida, quando associada às questões da mobilidade, que isso pode trazer em termos de cidades, nomeadamente nas pequenas cidades, onde as questões da mobilidade e dos transportes públicos é sempre problemático. E o que lhe perguntava era, neste momento, quais são os projetos para o futuro, quais são os parceiros institucionais e se poderá desvendar algumas situações concretas de eficácia destes projetos para que também a sociedade civil se envolva naquilo que são as questões da investigação e da inovação, que é fundamental também que a sociedade se aproprie destas ideias e possa, enfim, ajudar aquilo que são os investigadores e aqueles que produzem inovação a terem um papel na sociedade cada vez mais relevante, cada vez mais proativo, para que as indústrias, para que as autarquias, para que as instituições olhem para aquilo que é produzido em termos de inovação com um novo olhar e com a possibilidade da apropriação dessas inovações para termos nas cidades mais qualidade de vida e, neste caso específico, naquilo que se liga às questões energéticas e à mobilidade, maiores poupanças em termos energéticos e mais qualidade em termos da mobilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Rui Santos também quer colocar alguma questão. Então, eu, para rematar este conjunto de questões, eu sei que o Sr. Professor já tem muitas questões para responder, mas não gostava, no quadro também das intervenções que foram feitas, de acrescentar mais algumas. Eu penso que este projeto de nova engenharia de gestão se destina a sistemas que vão ser utilizados pelas pessoas, penso que é este um pouco o objetivo, e eu gostava de lhe perguntar se a este nível há uma poupança no desperdício, porque sabemos que o desperdício é um dos grandes problemas dos nossos sistemas de rentabilidade dos serviços. Gostava de saber a esse nível se algum dos do programa se prende com esta questão específica. E por outro lado, gostava de perceber também, uma vez que há uma gestão que é introduzida de uma forma muito organizada e penso que introduzirá eficiência, gostaria de saber se também introduz motivação e responsabilização, porque os serviços, nomeadamente na administração pública, eu conheço-os bem por efeitos da minha trajetória profissional anterior, este fator da desmotivação é um fator que está muito presente e diminui a rentabilidade. Portanto, gostava de lhe deixar também estas questões no sentido de perceber se esta nova engenharia de gestão também se dirige para estas áreas problemáticas de funcionamento dos nossos serviços ao nível da administração pública e também da gestão autárquica. Agora dava-lhe a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez pelos diversos parabéns e perguntas. Eu dou dois exemplos muito concretos de projetos em que estamos envolvidos. Um é, por exemplo, com o Hospital de São João, onde foram feitos nos últimos anos análises detalhadas a toda a informação de utilização das salas de operações, da utilização pelos médicos que operam, as equipas de operação, com enfermeiros, com anestesistas, etc. Portanto, tivemos a analisar essa informação ao longo dos últimos anos e chegou-se à conclusão, por exemplo, que essas salas podiam ser muito melhor usadas se soubesse como é que se deviam usar bem. E com base nessa informação, hoje em dia, por exemplo, o Hospital de São João faz a alocação de médicos, de pessoal médico, pessoal de enfermagem e das próprias salas com poupanças significativas de tempo e de recursos e, portanto, permite ser muito mais eficiente e permite que sejam feitas mais operações, no fundo. Um outro exemplo tem a ver com os transportes, com a mobilidade, com a eficiência energética. Por exemplo, no projeto que eu referi no Civitas, que englobava a Faculdade de Engenharia, englobava a Câmara Municipal do Porto, envolvia também o ESTCP, o Metro do Porto, a Antrop, mais uma série de algumas mais empresas, conseguiu-se recolher toda a informação dos transportes públicos na região do Porto, ou quase toda, incluindo informação em tempo real dos autocarros da STCP e do metro. Essa informação toda foi tratada e hoje em dia, através de aplicações que estão disponíveis, por exemplo, em iPhone ou Android, ou na internet, é possível a qualquer pessoa que queira viajar saber o tempo que vai demorar e, portanto, pode planear o seu tempo de espera de acordo com essa informação. Esta informação também permite, por exemplo, dar toda a informação, isto só na cidade do Porto para já, mas há negociações com o Turismo Porto e Norte, mas para já só na cidade do Porto, de todas as atrações turísticas, e por isso é possível a um turista que chegue ao Porto saber como é que se pode deslocar transportes públicos para qualquer destino que ele queira, hotéis, restaurantes, casa da música, etc. Inclusive, no próprio aeroporto do Porto, nas chegadas, há um ecrã um pouco maior do que este que estamos agora a usar, onde está a informação em tempo real de todos os transportes públicos que saem do aeroporto com destino ao Porto, mas também com destino ao norte de Portugal, que é para onde há mais destinos, e também, por exemplo, para a Espanha, para a Galiza. Isto são dois exemplos. Relativamente à legislação, só ainda em relação a esta aplicação no iPhone e no Android, isto é o que existe, mas o que nós gostaríamos de fazer e o que está a ser trabalhado em termos de investigação é permitir, por exemplo, que a pessoa veja como é que tem de ir para um determinado lugar, pode acompanhar em tempo real a viagem, pode fornecer informações aos outros passageiros que vão viajar sobre o estado da viagem, se está calor, se está frio, se está muito cheio, se está pouco cheio, o que ele desejar pode transmitir. Queremos que ele possa também, se quiser, pagar o transporte antes de ir, pelo telemóvel, portanto, poder fazer um conjunto de operações em que estamos a trabalhar e que gostaríamos que no futuro pudessem vir a ser disponibilizadas, não só aqui no Porto, e aqui no Porto provavelmente será a primeira fase, mas depois na área metropolitana do Porto e em todo o país. De facto, estas aplicações também já estão disponíveis em Lisboa, parcialmente, e noutros locais. Há outras pequenas cidades, por exemplo, um exemplo de uma cidade onde, uma pequena cidade onde estas aplicações estão disponíveis é em Santo Tirso. Tem um conjunto muito interessante de aplicações que foram desenvolvidas, não foram aqui pela Faculdade de Engenharia, mas foi com o nosso apoio de pessoas que trabalham connosco. Relativamente à legislação, eu acho que de vez em quando há uns pequenos obstáculos. Um dos obstáculos importantes é que é muito mais difícil adquirir um serviço do que comprar um produto. Ou seja, eu se quiser comprar um automóvel ou se quiser comprar um computador, em termos de administração pública, por exemplo, é fácil, mas se eu quiser adquirir um serviço, a ideia que eu tenho é que o processo é mais complicado. Ou seja, é mais fácil comprar um carro do que mandar reparar o carro que eu tenho, que é um serviço. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante tem a ver com a privacidade da informação. E isto não é, digamos, não é um obstáculo, mas é algo que eu acho que a Assembleia da República tem necessariamente de se preocupar, porque hoje em dia há muita informação que está disponível, que é interessante ter e que é interessante poder tratar em conjunto, mas tem de haver algum cuidado na forma como isso pode ser feito. Para dar um exemplo, é possível hoje em dia saber onde é que as pessoas andam na cidade, recolhendo a informação de localização dos vários telemóveis ou smartphones que as pessoas têm. Há uma parte positiva, por exemplo, se eu souber para onde as pessoas se deslocam, posso, por exemplo, planear muito melhor a oferta de transportes públicos, em vez de ter que fazer, por exemplo, um inquérito à mobilidade que custa, se calhar, umas dezenas ou umas centenas de milhares de euros. Se eu tiver essa informação, posso rapidamente tratá-la e descobrir que há linhas que têm pouca utilização e há outras linhas que têm muita utilização e, portanto, onde eu devia modificar a minha oferta. Mas isso tem de ser feito com, digamos, com algum cuidado para não, digamos, não entrar em conflito com as... digamos, com a liberdade das pessoas não serem seguidas 24 horas por dia. Apesar de que há pessoas que gostam de ser seguidas 24 horas por dia, por exemplo, se forem seguidas, se perderem o telemóvel, é possível saber onde é que ele ficou.
Senhor Professor, muito obrigada. Acho que estamos esclarecidos. É um projeto que tem imensas potencialidades no reforço da qualidade de vida das pessoas, nas cidades e também nos serviços. Eu quero mais uma vez felicitá-lo por este prémio e por este produto de excelência e agradecer a sua disponibilidade para estar connosco e para também, através da Assembleia da República e desta 8ª Comissão de Educação e Ciência, nós podermos divulgar ainda mais projetos que estão a ser desenvolvidos nas nossas universidades e que, não sei se é o caso destes, poderão inclusivamente ser internacionalizados. Portanto, não sei se há alguma patente que permitirá ao projeto a sua exportação para outros países. Também gostava, numa reta já final, de lhe deixar esta questão, porque era importante também percebermos como é que um produto destes pode ser implementado, não só a nível nacional, mas eventualmente também para fora do nosso país. Não sei se os meus colegas querem colocar mais alguma questão. Se não quiserem, eu dava-lhe a palavra e desde já agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade e felicitando por este prémio, que é um orgulho para tudo o que de bom se tem feito na ciência no nosso país, com apoios, obviamente, que também têm vindo a ser garantidos por parte dos organismos públicos e com toda a implicação das universidades ao nível do acompanhamento ao mais alto nível que internacionalmente se tem feito nestas matérias, para que os nossos investigadores possam entrar nestas parcerias internacionais e entrar num diálogo que é absolutamente essencial para o desenvolvimento da nossa ciência. Passava-lhe então a palavra, se me pudesse responder a esta última questão, agradecia imenso. Muito obrigada.
Com muito gosto. Eu gostava de dizer também que esta aplicação para iPhone e para Android, que foi desenvolvida no âmbito do projeto, ganhou o Prémio Europeu de Inovação Tecnológica o ano passado, que chama-se MoveMe, ou MoveMe, que está disponível. Neste momento existem algumas perspectivas de internacionalização sobre este projeto relativamente à Inglaterra. Estamos em negociações com uma empresa em Londres e também no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Joinville, que é uma cidade do interior no sul do Brasil, uma cidade no Brasil de média dimensão, mais ou menos da dimensão do Porto. Temos perspectivas de que possa vir a funcionar numa dessas cidades. E esperamos que esse e outros projetos, nomeadamente também a nível dos hospitais, a nível de internacionalização, se consiga fazê-lo. E há um esforço neste momento grande, quer da Faculdade de Engenharia, quer de empresas com que se colabora, para fazer essa internacionalização, que é algo que todos sabemos que é absolutamente essencial e fundamental para todos nós.
Professor, muito obrigada. Vamos ter que terminar aqui a nossa videoconferência, até porque temos plenário agora. Agradecer mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade para estar connosco. Obrigada.
Foi um prazer, muito obrigado e continuação de uma boa tarde também. Muito obrigado.